Costumo dizer que tenho uma vida dupla. Ainda que à noite passe muitas das minhas horas vagas no mundo online, de dia ando de bata branca nos corredores de um hospital. Hoje venho falar-vos do meu percurso académico, da realidade de uma estudante de medicina que entretanto já é médica e de como foi lidar com as pedras que encontrei nesse caminho. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do É Preciso Ter Lata. Olá, malta! Sejam bem-vindos a mais um episódio do É Preciso Ter Lata. Eu quero desde já agradecer pelo feedback incrível que me deram em relação aos outros episódios. Eu fiquei mesmo contente e fico muito feliz que tenham gostado e que me deem força para continuar com este projeto. Portanto, desde já o meu agradecimento. Vou tentar falar mais devagar. Não prometo nada, mas estou a tentar neste momento já cumprir isso, porque de facto eu tenho plena consciência de que falo rápido e desde que mudei para a Espanha está muito pior, portanto várias pessoas desse lado me fizeram este pequeno reparo e eu vou tentar ter isso em atenção. Prosseguindo então para o episódio de hoje. O tema é a medicina e o fracasso, e isto não é porque eu acho que a medicina é um fracasso, mas porque eu queria juntar aqui estes dois temas na medida em que estão relacionados na minha vida, mas tenho a certeza que a malta desse lado, esteja em que área esteja e trabalhe em que área trabalhe, vai conseguir rever-se um bocadinho nesta conversa, e vamos a isso, espero que gostem. Então, começando por contar um bocadinho do meu percurso académico, não sei porquê, mas isto é uma coisa que desperta sempre imensa curiosidade. Cada vez que eu falo de medicina no meu perfil de Instagram, recebo sempre mensagens e, portanto, achei que ia aproveitar esta oportunidade para vos contar um bocadinho. Então, eu sempre fui boa aluna, não sei se isto é causa ou consequência de sempre ter querido ser médica, desde pequenina que digo que quero ser médica. Tive ali uma fase ao início, quando tinha tipo 3 anos, que dizia que queria ser princesa. Não sei muito bem como é que a Mariana com 3 anos queria atingir esse objetivo de vida, mas enfim, queria ser princesa. Depois tive uma fase em que queria ser cabeleireira, depois queria ser veterinária, depois acho que quis ser cantora-atriz, aquele duplo trabalho maravilhoso inspirado pela Kelly Key. Hashtag remember quem é que se lembra da Kelly Key. E pronto, entretanto, desde que sou pessoa de verdade, portanto, pai, desde os meus 10 anos, que digo que quero ser médica. E pronto, neste sentido, eu acho que a minha relação com a escola e com as notas é um bocadinho uma relação de o que é que surgiu primeiro, o ovo ou a galinha. Porque eu, como sabia que queria ser médica, sabia que tinha que ter boas notas e, portanto, estudava muito e depois também como tinha boas notas, sabia que era possível conseguir entrar em medicina e, portanto, foi aqui um bocadinho uma retroalimentação. Mas pronto, isto para dizer que eu sempre fui boa aluna. Na primária era boa aluna, no básico também fui boa aluna. Eu acho que a única nota que eu tive que sinto que não merecia foi o meu 5 a francês, porque eu não era de todo aluna de 5 a francês. Mas pronto, foi uma daquelas situações em que, como as minhas restantes notas eram boas, a professora de francês deixou-se influenciar pelo restante quadro, que toda a gente tem certeza que sabe do que é que eu estou a falar. Os bons alunos têm sempre tendência a ter melhores notas, mesmo que não as mereçam, e os maus alunos, infelizmente, muitas vezes também têm piores notas do que aquelas que merecem, porque, again, não os metem em caixas. Mas pronto, quando fui para o secundário, escolhi naturalmente ciências, porque queria ser médica. Para ser médica era preciso estar na área de ciências, mas curiosamente as minhas disciplinas favoritas não tinham nada a ver com ciências. As minhas disciplinas favoritas eram português, inglês e filosofia. Eu, tanto a português como a inglês como a filosofia, agora é que penso, tive professores incríveis. A minha professora de inglês, por exemplo, eu adorava, era a professora Ana Vilhena, que nunca na vida vai estar a ver isto, mas pronto. A minha professora de filosofia também era incrível, a do 10º e 11º ano, que é a professora Joana Rigato, que também não vai estar a ouvir isto, mas pronto, é uma das pessoas de quem eu guardo mais carinho e acho que foi uma das pessoas, honestamente, que mais me influenciou a minha forma de pensar. Eu lembro perfeitamente no 10º ano que nós estudámos as falácias lógicas e nessa altura tivemos que fazer um trabalho sobre identificar falácias na publicidade, e eu lembro-me que adorei fazer esse trabalho porque foi assim um abre-olhos gigante para o mundo à minha volta e para a forma como me estavam a manipular. Portanto, tudo desde falácias da pela autoridade, falácias da antiguidade, falácias do A, B e C, que entretanto não lembro como é que se chama esta, mas é aquela lógica de quando chove o chão fica molhado, então se o chão fica molhado, choveu. E não obrigatoriamente, porque pode haver outras razões para o chão estar molhado, como nós molhámo-lo com uma mangueira, ou entornámos um copo de água, ou whatever. E de facto eu só agora mais velha que consigo verdadeiramente apreciar a influência incrível que os meus professores tão bons tiveram na minha forma de pensar e na minha vida. Portanto, agradeço a todos os bons professores que tive ao longo dos anos, que são muito, muito importantes, e oxalá que todos os professores tivessem, de facto, este gosto por ensinar e este jeito para ensinar. E, enfim, o que é que eu estava a dizer? Ah, sim, que eu era aquela miúda irritante da turma de ciências que tocava o alarme, não, tocava, não lembro como é que se diz, para ir para a aula de português, e a turma inteira de trombas, obviamente, porque estávamos numa aula de ciências e toda a gente gostava era de matemática, e eu ia feliz e contente analisar os Lusíadas e Fernando Pessoa. O Fernando Pessoa, então, era o meu delírio.
Mas sim, resumindo e concluindo, fui muito feliz no secundário e não sei porque há sempre uma curiosidade mórbida com as minhas notas, e eu vou dizê-las porque acho que tem lógica para esta conversa que estamos a ter, mas não quero fazê-lo sem deixar aqui alguns esclarecimentos antes. Em primeiro lugar, não acho de todo que seja preciso ter excelentes notas para ser uma pessoa inteligente, nem sequer é preciso ter ido à escola para ser uma pessoa inteligente. Existem imensos tipos diferentes de inteligência e coisas que a sociedade valoriza e não valoriza, e depois há pessoas como eu que nem sequer me considero particularmente inteligente, mas que sou muito esforçada e, portanto, as notas que tive foram reflexo muitas vezes desse esforço. E depois, por outro lado, e isto se calhar é um nível mais profundo já de análise da sociedade, eu sinto muito que nos incutem desde pequenos que devemos ser bons, mas não demasiado bons. E isto também, infelizmente, mais às mulheres, na minha opinião, que devemos ser boas, mas não gabar-nos do boas que somos. Quase como se reconhecer que somos bons em alguma coisa fosse pisar os pés das outras pessoas. E quase como se não se pudesse reconhecer que se é bom em alguma coisa sem se estar a gabar ou sem se estar a ser arrogante. E eu sinceramente não quero contribuir a essa cultura. Aliás, eu quando era pequena adorava a Hermione Granger do Harry Potter, exatamente por isto, porque ela era excelente e não tinha a mínima vergonha de ser excelente, que infelizmente eu sentia que isso na escola acontecia, e tenho a certeza que outros bons alunos se revêem. Que quase temos vergonha de dizer as notas que temos, quando na verdade isso é um orgulho e é uma conquista pessoal. E portanto, eu vou dizer aqui as minhas notas porque há muita curiosidade, porque tem cabimento nesta conversa e porque me orgulho delas, e são algo que fez parte do meu crescimento e que faz parte da minha identidade. Mas não quero de todo que isto seja entendido como estar a gabar-me no mau sentido das mesmas, e só o facto de eu ter sentido necessidade de fazer este reparo já é só por si ridículo, mas pronto, seguimos então.
Eu, no secundário, acabei com média de 19, 19.0. Para entrar em medicina, precisava dos exames de fisicoquímica, biologia e matemática. Fisicoquímica, tirei 16,5 e fiquei a rezar a todos os santinhos, a agradecer, porque eu odiava fisicoquímica e tinha sempre más notas, entre aspas, porque não eram suficientes para medicina. Portanto, aquele 16,5 para mim foi cair do céu e contentei-me. A biologia, na primeira vez que fiz o exame, não correu especialmente bem. Já não lembro quanto é que tive, mas tipo 16 ou 17 também, que obviamente para a medicina não era imenso. E, no entanto, eu achei que mesmo assim entrava, porque como tinha a média de 19, fazia média, lá está. E, portanto, achava que ia ser suficiente para entrar em medicina. E, entretanto, repeti. E quando repeti, tirei 18.9, se não estou em erro. Sim, 18.9. E graças a Deus que repeti, porque se não tivesse repetido no meu ano não tinha entrado em medicina por 2 centésimas, porque a minha média era 17,91 e eu, quando no ano em que eu entrei para a minha faculdade, a média de entrada foi 17,93, e portanto, graças a Deus que eu sou assim de. Interessante, isto foi a minha tentativa péssima de fazer um sotaque brasileiro. Eu sou péssima com sotaques brasileiros, aviso desde já. Vou tentar não voltar a repetir estes momentos, mas sim, estava a dizer que acho que uma das grandes razões para ter conseguido subir tanto neste exame, quando fui repetir, foi exatamente que eu ia com zero pressão, porque estava super convencida de que não ia ser preciso aquela nota para nada. E o exame de matemática, tive 18.8, sendo que até hoje me dou chicotadas nas costas, porque perdi 11 pontos no mesmo exercício, ou seja, dos 20 pontos do exame perdi 0.1, porque troquei um mais para um menos num dos exames, num dos exercícios, digo, e 11 pontos perdi num exercício de 12 pontos, que era uma demonstração, até hoje ainda me lembro, era uma demonstração que normalmente saía sempre com igual, ou seja, demonstro que A é igual a B, e no meu ano saiu demonstro que A é maior que B, e nunca tinha saído, e eu, pela razão que vou explicar em seguida, não soube resolver. Então, eu sou péssima a matemática. Não sou péssima, mas não sou nada brilhante. Eu toda a vida tive um cérebro muito mais feito para pensamento crítico e para letras e para filosofia do que propriamente para matemática. Aquilo era uma coisa que me custava imenso. No décimo e no décimo primeiro sofria sempre imenso com aquilo. Tive imensa sorte que no meu ano a matéria para o exame ainda era só a matéria do 12º e, portanto, quando cheguei ao 12º ano, como se diz aqui em Espanha, me puse las pilas, porque pilas em espanhol são pilhas. E, portanto, basicamente o que fiz foi estudar imenso. E, a lo que voy, es que as minhas boas notas, e muito especialmente a minha boa nota de matemática, foi resultado de muito, 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 muito trabalho. E acho que isto é uma coisa que hoje em dia às vezes é um bocadinho desvalorizada. As pessoas acham que aquilo que se conseguiu-se fazer por sorte ou porque naturalmente as pessoas nasceram num escalão superior e têm muito mais jeito para tudo. E a verdade é que muitas vezes não se vê o backstage e é muito importante o trabalho que cada um põe e o esforço que cada um põe nas coisas que faz, e obviamente os professores em termos de educação também são absolutamente cruciais, porque a minha professora de secundário de matemática era uma craque. A sério, eu tenho tanto respeito hoje, 10 anos depois, aos meus professores. Eu tenho de voltar à minha escola para ir agradecer em pessoa aos meus professores. E seguindo, entrei então para a medicina com 18,5, que foi a média com que fiquei. Há muita ideia de que o curso de medicina é para malta muito inteligente e eu não estou de acordo de todo. Acho que o curso de medicina não é particularmente difícil, acho que é um curso muito trabalhoso. Há uma carga de trabalho gigantesca, como pode acontecer, por exemplo, num curso de direito, daquilo que eu me apercebia pelos meus amigos, mas acho que cursos, por exemplo, como a engenharia ou cursos de matemática podem ser muito mais difíceis em termos de dificuldade efetiva. Medicina, acho que é só um curso muito trabalhoso e, portanto, é um curso que permeia muito quem não desiste das coisas e quem dedica muitas horas e pronto. E medicina, de facto, é um curso muito exigente e às vezes quando recebo mensagem de malta mais nova a perguntar o que é que um aluno que se vai candidatar à medicina deve saber, ou até de malta da minha idade que já fez um curso e está a pensar candidatar-se agora à medicina, as pessoas perguntam-me o que é que eu acho, qual é a minha opinião e o que é que eu diria a alguém que está a pensar em entrar em medicina agora. E eu não quero de todo desmoralizar as pessoas, até porque eu sou médica e adoro a minha profissão, e isto é outra coisa, que eu, apesar de ter esta presença nas redes sociais, eu nunca quis ser blogger ou instagrammer ou influencer agora a tempo inteiro. No entanto, é uma profissão muito sacrificada e nós, quando temos 18 anos e nos candidatamos à medicina, muitas vezes não temos noção do que essa escolha implica. É verdade que é um trabalho muito bonito, é verdade que é um trabalho muito gratificante a nível pessoal, mas não é de todo uma vida fácil, não é de todo tão gratificante em termos económicos como o público em geral pensa. Eu sei que ainda existe muito o mito de que somos todos milionários e ganhamos todos rios de dinheiro, mas pode ser verdade para alguns médicos, por exemplo, para os que trabalham no privado, mas não é de todo verdade para a maioria dos médicos que trabalham no Sistema Nacional de Saúde. Aliás, os salários do SNS são públicos, podem consultá-los na internet se tiverem curiosidade. E eu tenho perfeita noção que esta questão dos salários é infelizmente um mal generalizado a todo o país e a todos os setores, mas se pensarmos que no primeiro ano de trabalho, por exemplo, um médico interno ganha menos do dobro do salário mínimo nacional e que é uma pessoa que teve que estudar 6 anos na universidade, que vai ter que fazer 6 anos mais de especialização e depois destes 6 anos, quando se acaba a especialidade, nem sequer se tem qualquer tipo de garantia de trabalho, é preciso procurar trabalho. Portanto, nem sequer podemos dizer que é uma profissão que permite a grande estabilidade, nem sequer essa vantagem, por assim dizer, tem. E honestamente, eu sinto que também é um bocadinho responsabilidade nossa, dos profissionais de saúde, desmistificar esta ideia de que nós somos uns privilegiados e que temos a vida super fácil. Eu falo por mim, o ano passado, quando estive a trabalhar num dos hospitais centrais de Lisboa, a fazer urgências à noite ao fim de semana, portanto um horário em que supostamente até me pagariam extra, eu ganhava menos de 10€ à hora, que é menos do que eu ganhava como hospedeira de eventos, que era o part-time que eu fazia enquanto estava no curso, é menos do que eu me pago à minha empregada de limpeza, e atenção que eu não estou de todo a dizer que estes outros trabalhos são menos necessários ou que são menos dignos, no entanto, a verdade é que não envolvem mais de uma década de estudo e não envolvem ter a vida de uma pessoa nas mãos. E sinceramente, acredito que seria justo que esta dedicação e sobretudo esta responsabilidade que o nosso trabalho implica se refletisse depois nas condições de trabalho e nos nossos salários, o que infelizmente neste momento não é verdade, mas enfim. E esta crise do coronavírus só mostra bem quão dependentes nós estamos da boa vontade dos nossos profissionais de saúde, porque de facto eu percebo que quem veja de fora acha que nós somos uns privilegiados, mas eu garanto-vos que o Sistema Nacional de Saúde funciona por muito amor à camisola. E só por muito amor à camisola, porque senão já estávamos todos no estrangeiro ou no privado. Enfim, não quero de todo dar uma seca a quem não seja da área, mas de facto toda esta questão da profissão médica e do nosso Sistema Nacional de Saúde toca-me particularmente e daria para longas conversas só sobre este tema, porque de facto isto não é sustentável que se mantenha como está. Mas pronto, resumindo e concluindo, o meu conselho para quem está a ponderar escolher medicina é: pensem muito bem se é verdadeiramente isto que querem. Acho que há que pensar muito bem. E a malta que já tem 25 e afins anos e está agora a ponderar em entrar, eu acho que pensem ainda melhor. É o meu conselho, porque nós só sabemos se gostamos ou não gostamos verdadeiramente de alguma coisa quando a experimentamos. E, portanto, é bem possível que, se calhar, até nem gostem assim tanto de medicina, ou é bem possível que, se calhar, até fossem mais felizes no curso que já têm. E eu, muito honestamente, se voltasse atrás no tempo, não sei se teria ido para a medicina. Não por falta de vocação, mas lá está. Acho que, em muitos aspectos, não compensa. Há um grande problema que eu ainda não referi para quem, como eu, gostaria de ter experiências internacionais, é que há imensa burocracia, não é como, por exemplo, tirar gestão em que vocês têm o canudo e ficam habilitados automaticamente a trabalhar onde quer que seja no mundo, de todo. Eu, para me mudar de Portugal para a Espanha, que é literalmente o país vizinho, andei mergulhada em burocracias e em papéis e em traduções, e essa é uma das grandes razões, honestamente, que me faz ponderar se eu voltaria a escolher este curso se pudesse voltar atrás. Obviamente nós nunca podemos saber se seríamos mais felizes ou não noutra área ou fazendo outra coisa, porque a vida dá muitas voltas e se calhar até seria mais infeliz. Mas pronto, porque sei que há muita gente que me está a ouvir que me admira de alguma maneira e que me toma como um exemplo a seguir de alguma forma. Não ficaria com a consciência tranquila se fizesse um episódio sobre medicina e não fizesse este parênteses. Porque acho que a medicina, infelizmente, hoje em dia, é um trabalho que tem melhor reputação do que depois tem vantagens práticas em termos de vida práticos, e isto é outra coisa em relação ao meu trabalho, que é por nós salvarmos vidas e por nós trabalharmos com a vida humana, as pessoas muitas vezes acham que nós temos que trabalhar de borla. E por muito boa pessoa que um médico seja, nós também temos de pagar contas e nós também temos amigos e família à nossa espera lá fora e nós também precisamos de ir à casa de banho. Portanto, acreditem que não há coisa que doa mais que estar a fazer 12 horas de urgência e de ter começado às 8 da manhã e serem 2 da tarde e ainda não ter parado, e de estarmos a sair do nosso gabinete para ir almoçar ou para ir à casa de banho porque literalmente já não aguentamos mais, ou porque temos que ir tratar de higiene feminina, ou pelo que quer que seja, mesmo que fosse só para ir à casa de banho numa situação normal, e ter doentes a acusar-nos de ser uns preguiçosos e de ser uns privilegiados e de não querer saber do doente. O Sistema Nacional de Saúde está a abarrotar pelas costuras e eu percebo que é frustrante para um doente ter que estar 6 horas à espera numa urgência, e eu estou completamente de acordo que isso não deveria acontecer. No entanto, pensem que o médico que está à vossa frente também é uma pessoa e também precisa ir à casa de banho, e da próxima vez que se quiserem queixar, se calhar queixem-se com o vosso voto na próxima vez que houver eleições e não com um mero peão de todo o sistema que, muito honestamente, só vos está a tentar ajudar. E eu peço imensa desculpa por este desabafo, isto foi completamente ao lado do que eu queria falar neste episódio, mas saiu-me. Portanto, vamos retomar a programação habitual. Porque sei que também tenho bastante público mais novo, há muita gente que me pede conselhos para quem vai entrar na universidade agora ou para quem está a começar a universidade agora, e o meu maior conselho é que estudem para saber e não estudem para aprovar exames. E isto é também o meu maior arrependimento em relação ao meu curso de medicina, é eu não ter estudado durante os primeiros anos como deve ser. E este tipo de cadeiras são a base do conhecimento do resto do curso, e o facto de eu, na inocência do meu primeiro e segundo anos, não ter estudado as coisas como deve ser, entre aspas, e muita coisa ter tentado pura e simplesmente decorar, e é o pega concurso para o exame, arrependi-me amargamente mais tarde, sendo que este ano está incluído, porque é muito mais fácil, mesmo em medicina, que é um curso, obviamente, em que se tem que decorar muita coisa, é muito mais fácil perceber aquilo que se tem a perceber, porque o facto de percebermos as coisas e não ter as coisas pura e simplesmente decoradas ajuda imenso depois quando é preciso construir a pirâmide do conhecimento sobre isso, e ajuda imenso no caso da medicina, por exemplo, depois a perceber as doenças e a perceber os tratamentos. Portanto, a minha grande dica para os estudantes que me estejam a ouvir é que estudem como deve ser, porque senão daqui a 2 ou 3 anos vão-se arrepender. E depois, o resto dos conselhos que posso dar como pessoa que já saiu da faculdade e que já acabou essa época da sua vida, é que não se deixem engolir pela parte académica ou puramente académica da coisa, e vivam a vida nos 20 e poucos, vivam a vida académica das festas e dos bares e dos arraiais, porque é uma época super feliz, é uma época em que parece que tirar 10 num exame vai ser um drama, mas tipo, depois no futuro, a sério, os dramas que nós tínhamos na faculdade parecem dramas ridículos, e portanto aproveitem bem a vida académica e a vida com poucas preocupações, porque acho que vale a pena, e é uma coisa da qual eu tenho saudades e tenho pena até de não ter, por exemplo, saído mais e de mais festas, e pronto, também a verdade é que durante o meu ano de Erasmus tive festas para a minha vida inteira, mas pronto, isso são histórias para outro episódio. E a última coisa que gostava que me tivessem dito, e que gostava especialmente que tivessem dito alguns dos meus colegas é que não se deixem entrar na competitividade cega que às vezes há nos cursos superiores, e eu sei que isto especificamente não acontece só em medicina. Vale muito mais a pena ter uma boa relação com os outros estudantes e com os vossos colegas, porque neste momento são colegas de curso, mas de hoje à manhã vão ser colegas de profissão, e acho que só temos a ganhar se todos formos bons profissionais, e isso é uma coisa que eu pessoalmente sempre tive muito presente, e que acho importante ter uma boa relação com os nossos colegas no curso, fazer amigos, não entrar tipo em disputas tontas e em competições tontas de notas ou do que quer que seja, e portanto sugiro para bem da vossa carteira profissional e do vosso estado mental enquanto fazem faculdade que se tentem dar bem com as outras pessoas e que tenham um grupo de estudo. E em relação a dicas de estudo, eu sinceramente não quero entrar por aí, porque acho que cada pessoa tem o seu método de estudo. Eu posso dizer como é que eu estudava muito por slides das aulas, fazia muitos exercícios sempre que era uma cadeira que permitisse fazer exercícios, isto se calhar até mais no secundário. E eu, por exemplo, era uma maneira que eu gostava de fazer as revisões, era falar com outras pessoas, e por isso também sempre tive grupos ou pessoas com quem estudava. Mas quem me está a ouvir desse lado pode ser completamente diferente e não gostar de todo estudar desta maneira. Portanto, eu acho que o mais importante é mesmo que cada um encontre o seu método de estudo e pronto. Depois de muito estudo e de muito suor e lágrimas, lá acabei o meu curso de medicina. Acabei o curso já em 2017, com média de 16,5, da qual fiquei muito orgulhosa. E entretanto chegou a primeira grande desilusão, ou o primeiro grande fracasso da minha vida académica, que foi o exame de acesso à especialidade, que na altura era o famoso Harrison. Para quem não é da área, passo a explicar. Nós, quando acabamos o curso de medicina, temos que fazer um exame para escolher que especialidade é que vamos fazer, e funciona basicamente como o acesso à universidade. Portanto, toda a gente a nível nacional faz o mesmo exame, entretanto a melhor nota escolhe primeiro, a segunda melhor nota escolhe em segundo, e por aí fora. E isto é um exame que implica muito, muito estudo. Nós acabamos o curso em junho e o exame é em novembro. Portanto, durante o sexto ano de curso já estamos a estudar alguma coisa, mas depois a partir de junho até novembro, portanto, durante cerca de 5, 6 meses estamos a estudar a topé, como dizem aqui. E é uma fase terrível, porque é uma fase em que parece que a nossa vida depende daquilo e estamos todos num ambiente com outros estudantes de medicina. Um bocadinho tóxico até, eu acho que apesar de tudo eu tive uns amigos incríveis que me aligeraram um bocadinho a coisa, mas de qualquer maneira é uma fase horrível, de imenso trabalho, de imenso stress, de imensa pressão, e eu, apesar de ter estudado imenso e de me ter dedicado imenso, cheguei ao dia do exame e tirei um 75 em 100, que... Eu sei, estão a pensar, quem não é de medicina neste momento, que isso equivale a um 15, que não é uma má nota. No entanto, atendendo à competitividade do exame, um 75 é uma nota péssima. E foi todo um drama. Todo um drama, totalmente. Chorei imenso. Senti-me completamente frustrada, completamente defraudada, completamente desiludida comigo mesma. E eu sempre fui uma pessoa com bastante autoconfiança, e isto para mim foi mesmo complicado de gerir, porque pela primeira vez assim mais seriamente na vida eu estava a duvidar de tudo, tipo da minha competência, da minha inteligência, de se eu tinha estudado assim tanto, porque não fazia sentido se eu tinha estudado o que eu achava que tinha estudado, aquela nota não fazia sentido. Enfim, houve muito choro, houve vários dias de luto, que também vale, porque ao fim e ao cabo, quando acontece uma coisa assim tão disruptiva e tão dramática na nossa vida, mesmo que lá está, 2 anos depois, isto pareça que não é de todo o drama da vida e não é o fim do mundo, mas quando estamos no quente da coisa é um bocadinho difícil relativizar, e acho que também vale chorar e acho que vale ter uns dias de luto. Porque este tipo de projetos ou de exames ou o que quer que seja, que envolvem muito, muito tempo, muita dedicação, muita exigência, muita capacidade de sacrifício também, porque obviamente é preciso abdicar de muita coisa. Quando não sai como nós estávamos à espera, obviamente isso afeta-nos e obviamente não conseguimos continuar com a nossa vida como se não fosse nada. E portanto, para mim foi super importante ter o meu momento de luto pela situação e por aquilo que me tinha acontecido. E foi por isto que eu quis relacionar estes dois temas, porque para mim o meu sucesso e a minha concretização pessoal estão muito relacionadas com os meus feitos académicos e com a minha vida académica, mas tenho a certeza que quem me está a ouvir, mesmo que não tenha sequer andado na faculdade, consegue aplicar isto que eu estou a dizer a outros projetos que tem na vida. Pode ser um negócio que se tenha aberto e que tenha corrido mal, pode ser uma relação que tenha corrido mal, pode ser o que quer que seja. Para mim, a questão académica era muito central na minha vida e por isso foi o primeiro fracasso que verdadeiramente me abalou e abalou as minhas fundações porque era um grande pilar da minha vida. Mas isto tudo para dizer que vale chorar, vale ter uns dias de luto. Eu diria até que é preciso descarregar a frustração e a tristeza e a raiva da maneira que vos parecer melhor. Para mim é chorar porque eu choro imenso. Mas depois desta fase de raiva e de frustração e de choro e de luto, é preciso passar à frente, passar página e passar página de verdades. E eu acho que é muito fácil ficar amargado ou agarrado aos erros do passado e às coisas que correram mal na nossa vida, mas eu acho que nos temos que dar conta de que as coisas a posteriori já não se podem mudar, não há nada a fazer, aquilo já aconteceu, portanto, o que está feito está feito e que a partir daí se pode seguir em frente. E esta capacidade de resiliência, de ter a capacidade de recuperar depois de uma situação de crise, de qualquer coisa má que aconteceu, para mim é uma característica que também se treina. Eu nem sempre fui assim, de todo. Eu frustro-me super rápido quando as coisas não saem como eu quero e quando não saem logo perfeitas e quando sinto que não sou capaz de fazer alguma coisa. No entanto, ao longo dos anos fui aprendendo que se não sai bem à primeira é para levantar e fazer à segunda, e se não sai bem à segunda é para levantar e fazer à terceira. E as pessoas que verdadeiramente conseguem fazer aquilo que queriam ao início não são as pessoas com mais jeito natural ou as pessoas com, não sei, as pessoas que são tocadas por alguma força divina, mas sim as pessoas que não desistem. E isto parece super clichê, mas é verdade. E já que estamos a falar de clichês, também acredito piamente naquele tipo de frase género: se eu não acreditar em mim, ninguém vai acreditar; se eu não fizer isto por mim, ninguém vai fazer. E estar constantemente a duvidar de nós próprios é autossabotagem. E mais uma vez, isto treina-se. Eu nisto sou super apologista da questão do fake it till you make it. Se estão com dúvidas, se acham que não conseguem fazer alguma coisa, se têm medo que os outros achem que vocês não vão conseguir fazer alguma coisa, quanto mais duvidarem de vocês mesmos, pior. E acho que é preciso ter um bocadinho de autoconfiança e de ter um bocadinho de lata, wink wink, ao nome do podcast, para nos atrevermos a fazer algumas coisas. Mas é preciso ser positivo, porque se nós acharmos logo ao princípio que não vamos ser capazes de fazer, então não vamos mesmo ser capazes de fazer. Uma vez em conversa disseram uma coisa muito gira, que é: podemos olhar para o sucesso de duas maneiras. X pessoa faz isto tão bem que eu nunca vou ser capaz de lá chegar, ou X pessoa faz isto tão bem que é a prova viva de que eu também consigo lá chegar. E isto é mesmo uma questão de mentalidade, isto é mesmo uma questão de pensar positivo e de acreditar em nós. E atenção que eu aqui, com esta questão do pensar positivo, não me estou a referir de todo à questão da lei da atração. Eu confesso que tenho sentimentos contraditórios com esta questão da lei da atração. A lei da atração está super na moda na internet hoje em dia, mas para quem não sabe o que é, basicamente é uma corrente, poder-se-ia dizer, que diz que podemos, através do poder da mente, materializar os nossos sonhos, portanto fazer com que os nossos sonhos sejam realidade, ou seja, se pensarmos o suficiente, por assim dizer, que queremos uma determinada coisa, então vamos estar mais perto de atingir essa determinada coisa. Ou pelo menos isto é a minha interpretação de tudo o que eu ouvi acerca desta lei. E por um lado, eu consigo ver como isto pode funcionar, entre aspas, porque de facto, se nós acharmos que conseguimos chegar a determinado sítio, então se calhar vamos estar mais motivados e vamos fazer mais porque isso aconteça. Mas depois, por outro lado, acho que pode trazer muitos sentimentos negativos e até uma sensação de culpa quando as coisas não correm como nós esperamos. Porque a verdade é que nós não controlamos tudo nesta vida e as coisas podem não correr como nós queríamos, mas isso não quer dizer que nós não quiséssemos aquilo o suficiente ou que nós não nos esforçámos o suficiente por aquilo. Às vezes, pura e simplesmente, há alguém melhor que nós, como pode ser, por exemplo, uma entrevista de emprego ou candidaturas para entrar numa escola ou o que quer que seja, ou qualquer outra coisa que envolva um concurso. E depois, por outro lado, e eu sinto que este vai ser o episódio dos clichês, mas também acredito muito nisto, portanto, aqui vai. Às vezes, não conseguir o que nós queremos num dado momento é uma grande sorte. E é um bocado aquele provérbio popular de há males que vêm por bem. E se parte de mim acha que esta maneira de pensar serve para animar a malta que teve coisas que não correram como queriam, portanto, basicamente para não ficarmos tão tristes, há outra parte de mim que pensa que isto é efetivamente verdade. E é de facto muito engraçado pensar como pode haver uma série de decisões ou de acasos ou como lhe queiramos chamar nesta vida, de coisas que não correram como nós queríamos, mas que levam ao final de contas a coisas boas. E no meu caso em particular, eu fiz Erasmus em Florença quando na verdade queria ter feito em Roma, mas depois por uma série de questões de jogos, de notas, etc., acabei por ir para Florença, acabei por ser colocada em Florença e em Florença conheci o meu atual chico, que é espanhol. Fiz o exame de entrada para a especialidade em Portugal e não correu maravilhosamente bem, o que levou a que tivesse decidido arriscado em vir para aqui e agora estou aqui e estou super feliz e contente da vida. O que se calhar nunca teria acontecido se não tivesse, por exemplo, entrado em Erasmus em Florença, que parece uma decisão banal, o sítio onde nós vamos fazer Erasmus, mas ao final de contas nenhuma decisão na nossa vida é banal e há sempre um efeito borboleta com todas as decisões que pode alterar completamente o curso da nossa vida. Está um filme muito engraçado sobre isto que se chama Sliding Doors, não estou em erro, vão ver, porque é muito giro. E pronto, eu digo sempre que não gosto de acreditar no destino, mas que ele existe, existe, como as bruxas. Portanto, olhem, se estão a passar ou já passaram por alguma fase menos boa, por alguma coisa menos boa que vos tenha acontecido, espero que estes minutos vos ajudem de alguma maneira a pelo menos ter esperança de que coisas boas podem sair de coisas más e que mais vale mentalizar-nos que às vezes as coisas acontecem como tinham de acontecer e isto não é desculpa para não lutar pelas coisas ou para não nos esforçarmos ou para não estudarmos ou para não investirmos num novo projeto ou o que quer que seja, mas é um conselho de vida do alto dos meus 26 anos. Ia dizer do alto dos meus 16 anos, não sei por que carga d'água. Do alto dos meus 26 anos, que não vale a pena magicar em águas passadas e que o que já aconteceu e a partir do momento em que fizemos o melhor que pudemos, isso era tudo o que podíamos pedir a nós próprios e o que alguém podia pedir de nós e que fazer o melhor que se é capaz tem de ser sempre suficiente para nos deixar orgulhosos de nós próprios. E obviamente que isto é muito mais fácil dizer da boca para fora que verdadeiramente interiorizar quando se está a viver as fases mais complicadas, mas lá está, acho que é um exercício de repetição e numa sociedade tão guiada pelo sucesso, obviamente que devemos procurar ser bem-sucedidos e que as coisas nos corram bem e que corram o melhor possível, mas também não devemos deixar que os nossos fracassos nos definem. Por exemplo, neste caso, as notas que sacamos nos exames, seja um exame mais importante ou menos importante, não nos define minimamente como pessoas, nem sequer como profissionais nos define. Portanto, não devemos deixar que alguma coisa tão pequena e tão redutora como é um exame nos defina. E especialmente não devemos deixar que nos bring us down, que não nos rebaixe, não devemos deixar que nos rebaixe, porque, e agora vou falar especificamente da faculdade e depois do mundo do trabalho, mas não de todo restrita à medicina, acho que isto acontece em todas as áreas, a nossa performance na faculdade e mais 3 valores de média ou menos 3 valores de média e nós sermos melhores ou piores alunos na faculdade, acho que depois não determinam exclusivamente como é que a nossa vida profissional se desenvolve e como é que as coisas nos correm. Acho que qualquer pessoa que acaba um curso com melhor ou pior nota, não interessa, quando sai e quando começa a trabalhar, tem sempre um bocadinho de síndrome do impostor. As faculdades, por melhor que nos ensinem, só ensinam uma parte. E por muito que se tenham aulas práticas, ao fim e ao cabo, acaba por se aprender mais teoria. E depois a prática é outra coisa. E, obviamente, o conhecimento teórico é imprescindível para ser um bom médico. Mas acho que para ser um excelente médico é preciso muito mais do que o conhecimento teórico. Isto vai muito na linha daquela célebre frase: um médico só sabe de medicina, nem de medicina sabe. E esta frase pode ser aplicada, na minha opinião, a qualquer profissão. Para sermos bons profissionais temos que ser muito interessados, temos que nos estar a atualizar constantemente, porque o ritmo da informação e da nova informação hoje em dia é alucinante. E temos também de ser muito humanos, e isto é em medicina particularmente. Um excelente médico, muito além do seu conhecimento teórico, tem de ter uma capacidade de relação social, uma empatia pelo doente extraordinária. E na minha pouca experiência clínica, visto que ainda só trabalhei um ano, senti imenso isso. Eu trabalhei em unidades, por exemplo, de cirurgia, que lidam com doenças complicadas, que lidam com cancros e com doenças que têm, infelizmente, uma esperança de vida ainda bastante baixa. Sentia que os doentes, obviamente, agradecem a nossa capacidade técnica e a nossa capacidade científica de os diagnosticar e de os tratar, mas, sobretudo, agradecem o trato que os profissionais de saúde têm com eles, agradecem que se converse com eles como se não fossem crianças, que se expliquem as coisas, que... Ai, vou-me emocionar até. Pronto, desculpem, já me recompus. Lá está, no ano em que trabalhei, senti que eu ainda sou muito peixinho, obviamente, estou no início da cadeia alimentar, mas, de facto, tive a sorte de aprender imenso com os meus tutores e com médicos mais velhos, tanto de um ponto de vista técnico como de um ponto de vista humano, e também aprendi imenso com os doentes, tanto pelos comentários positivos que me fizeram, como pelas reprimendas. E está claro que eu e toda a gente tentamos fazer as coisas da melhor maneira possível, mas toda a gente erra. E ter a humildade também de aceitar que erramos e de aceitar que às vezes, se calhar, devíamos ter feito as coisas de outra maneira e deixar que nos chamem a atenção quando nós não nos portamos tão bem, se calhar, como deveríamos ou quando fizemos alguma coisa que é, de facto, sujeita a reparo, também é importante. E é importante ter essa humildade de aceitar o erro para aprender, porque só errando é que aprendemos. E só fracassando é que vemos que poderíamos ter feito melhor e que o fracasso pode ser encarado como uma oportunidade de ser melhor no futuro. E acho que é uma ótima maneira de acabar este podcast. Entretanto, sinto que andei a nadar imenso na maionese e sinto que andei completamente dispersa por aí, mas era um episódio que dava de facto aso a conversas assim um bocadinho mais profundas e mais filosóficas. Espero muito, muito que tenham gostado. Já sabem que me podem encontrar no meu Instagram, Mariana Soares Branco, e vemo-nos no próximo episódio. Obrigada!